9 em cada 10 juízes do Brasil acreditam que o Supremo Tribunal Federal deve se submeter a algum tipo de atividade correcional e apoiam a criação de uma corregedoria interna no próprio tribunal. É o que mostra a pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros, que ouviu mais de 4 mil juízes, magistrados do país, sobre diversos temas em pauta. Pesquisa anterior foi realizada em 1996. Entre os temas pesquisados, a maioria defende uma mudança no sistema que prevê vagas na magistratura destinadas a advogados e integrantes do Ministério Público. Quase 90% dos juízes de primeira instância dizem que o ingresso pelo quinto constitucional não se justifica mais e deve ser suprimido, mesma opinião de 63% dos magistrados de segundo grau. Há outros aspectos aqui que também vamos discutir. E vamos conversar com o professor Conrado Hübner, do Departamento de Direito de Estado, da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia.
Obrigada por conversar conosco sobre esse assunto. Vamos começar pelo, talvez, não sei se seria o mais polêmico detalhe desta pesquisa, que é sobre a possibilidade de algum tipo de atividade correcional. Então, 9 em cada 10, então é um apoio realmente significativo pela criação de uma corregedoria interna no próprio tribunal. É o que mostra essa pesquisa feita com 4 mil magistrados. Eu gostaria de ouvir uma opinião sua. Como é que funciona hoje o sistema? Ele não tem, né, um acompanhamento que é interno. Como é que é hoje e como poderia ficar, segundo essa intenção aí dos juízes?
Olha, hoje o Supremo, ele, por ser órgão de cúpula do Judiciário, é lá que culmina todas as últimas questões, tanto em casos de mérito, quanto problemas correcionais que possam ser questionados em relação ao CNJ. Portanto, a corregedoria da Justiça, elas funcionam de maneira descentralizada nos tribunais dos estados, mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão correcional federal que pode também rever casos das corregedorias. O Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula, não está sujeito a esses mecanismos de controle, o que não significa que juízes e ministros ou ministros do STF não estejam sujeitos individualmente a um mecanismo de controle que se cometem, são os únicos juízes, ou melhor, ao contrário dos juízes estaduais e locais, os juízes da STF estão sujeitos a um impeachment, que é um mecanismo constitucional de controle para desvios de conduta individual, ou melhor, crimes de responsabilidade individual. E o Supremo Tribunal Federal também está sujeito a um escrutínio, a um monitoramento pela sociedade civil. É uma corte sob os holofotes todo o tempo. Então a gente não pode desprezar esse mecanismo de controle. A pesquisa sobre a justiça, feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, ela mostra que, enfim, que sobretudo juízes de primeira instância e também uma margem razoável de juízes de segunda instância consideram que os ministros da STF precisariam estar sujeitos também a uma corregedoria. É muito perigoso pensar nesses mecanismos internos e corporativos para submeter o Supremo Tribunal Federal a esse particular tipo de controle. A política corporativa pode ser prejudicial a um órgão como o STF, o que não significa que a gente não possa pensar, de fato, em reformar o sistema tal como existe hoje.
E quais seriam os riscos de um controle dessa forma? Seria arriscado? Que riscos são esses? Vamos tentar explicar melhor para o nosso ouvinte.
O Supremo Tribunal Federal ele é um tribunal que precisa ter independência, assim como todo juiz precisa ter independência judicial, mas sim, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que dispõe de uma competência muito central no sistema de separação de poderes. E quando você prevê um controlador para um tribunal de última palavra como esse, ele deixa de ter a última palavra, em certo sentido, e passa para um outro, que é o controlador. O controlador não é necessariamente uma instituição que vai estar isenta de abusos e de desvios também. Uhum. Nessa lógica de separação de poderes, alguém terá a última palavra. E não dá para prever um controlador de quem tiver a última palavra, um guardião do guardião. Porque aí quando você começa a cair numa armadilha circular de que quem vai ser o guardião do guardião? E depois vai ser quem vai ser o guardião do guardião do guardião? Alguém terá que ter a última palavra.
Uhum.
E essa última palavra foi alocada para muitos assuntos no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é mais importante a gente pensar nos mecanismos e aperfeiçoamento dos mecanismos de nomeação desses ministros e no aperfeiçoamento dos processos do STF e o aprofundamento desse controle pela esfera pública, pelo debate público, pelo monitoramento do que fazem juízes e do que decide a corte, do que nesse mecanismo correcional, corporativo, que pode tolher o Supremo Tribunal Federal, pode uhum. sujeitá-lo a pressões e chantagem. A corregedoria, ela pode funcionar de maneira a tolher a independência judicial, e às vezes funciona assim mesmo. Ela é fundamental para se controlar eventuais desvios funcionais de juízes.
Ou seja, se ela está...
Mas a proposta de ter uma corregedoria interna é complicada. A corregedoria nunca é feita pelos próprios juízes de uma mesma instância. A corregedoria para juízes de primeiro grau, por exemplo, é feita por um tribunal de justiça, por um órgão especial do Tribunal de Justiça, de desembargadores também por um órgão especial do Tribunal de Justiça. Pensar que juízes do STF serão sujeitos a uma corregedoria interna do próprio STF me parece um desenho ainda indefinido. Eu não conheço uma proposta que me pareça interessante nesse sentido.
Muito bem, ou seja, e se alguém tem que dar a palavra final, que permaneça então ainda em nível, no nível da justiça, que seja do Supremo.
E cometer erros, claro.
Claro, sem dúvida alguma. Agora, o senhor diz, pode, uma questão importante que aparece também na pesquisa, e gostaria de ouvir sua opinião, é como ela pode ser composta. Então, a maioria defende uma mudança no sistema que prevê vagas na magistratura destinadas a advogados integrantes do Ministério Público. Então, aparece ali também um quase 90% dos juízes de primeira instância. Ingresso pelo quinto constitucional não se justifica mais, né? Uhum. Tem um apoio também de 63% dos magistrados de segundo grau. Então, como é que, por que que isso está vencido? Por que que os juízes encaram desta forma a maneira como se compõe?
Olha, dentro da cultura da magistratura, de fato, existe uma certa animosidade, um certo conflito, uma certa resistência aos juízes que são nomeados pelo quinto constitucional. Para explicar a ideia de quinto constitucional, os tribunais de segunda instância, os tribunais superiores, vamos ficar no tribunal de segunda instância, os tribunais superiores são de nomeação, mas os tribunais de segunda instância, eles são formados por desembargadores que progridem na carreira. Ou seja, eles fizeram um concurso, entraram na primeira instância, depois de uma quantidade de tempo e de certas progressões na carreira, eles viram desembargadores na segunda instância. Só que os tribunais de segunda instância não são formados apenas por esses que entraram por concurso e progrediram na carreira. Um quinto desses tribunais de segunda instância são formados por nomeações das outras instituições jurídicas. O objetivo disso é arejar o tribunal, é não deixar esse tribunal totalmente sujeito à corporação da magistratura, é trazer a experiência de advogados, de promotores, de procuradores, então deixar o tribunal um pouquinho mais plural. Uhum. A ideia é importante. De novo, o mecanismo está sujeito a muitas trocas e barganhas políticas, esse é um problema e é necessário pensar em como diminuir isso, como diminuir a possibilidade, por exemplo, de um elemento dinástico na magistratura passar a fazer parte desse processo. Por exemplo, ministros Marco Aurélio, ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal fizeram pressão a um tribunal de segunda instância para nomeação de suas respectivas filhas. Isso é um problema muito grave. Agora, a ideia de que a magistratura deva compor 100% dos cargos do judiciário também não considero ideal. Uhum. Não concordo, portanto, com a ideia da magistratura. E na opinião da magistratura, até os tribunais superiores, até o STF deve ser composto pela maioria de juízes. Essa é uma visão que seria muito, muito problemática. É importante que haja gente de fora, porque a cultura da magistratura ela é extremamente preocupada, em boa parte do tempo, em defender seus interesses corporativos. Então, é importante, inclusive na visão que eles têm na interpretação do direito, a cultura da magistratura, de novo, ela é bastante pouco plural, por assim dizer. Então, a ideia do arejamento é importante, a gente não deve renunciar a esse valor no desenho do judiciário.
Professor Conrado, outra questão. Consulta também indica apoio acima de 80% dos magistrados ao uso de videoconferência nos processos penais e cerca de 50% dos juízes acreditam que a audiência de custódia é um importante mecanismo para garantia processual do acusado e deveria ser aperfeiçoada. Então, a forma como essas... O dia a dia dos tribunais, eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso e sobre esses dois itens. Qual é a sua interpretação, a sua análise?
Em primeiro lugar, a audiência de custódia, acho que esse apoio é um resultado positivo. A audiência de custódia, ela serve sobretudo para que pessoas presas em flagrante pela polícia e sejam sujeitos imediatamente ou em 24 horas a um juiz que possa avaliar essa prisão em flagrante, para que possa avaliar a necessidade da prisão em flagrante, avaliar se houve abuso na prisão em flagrante pela polícia e assim por diante. Esse mecanismo tem sido responsável e certamente terá que ser aperfeiçoado, porque nem todo juiz, nem todo promotor gosta de permitir que se solte algum acusado de crime e assim por diante, mas ele é muito importante para se controlar uma taxa alta de encarceramento nesse momento inicial da investigação do crime e, sobretudo, para investigar eventuais abusos policiais que são cometidos nesse ato de prisão. Então, a audiência de custódia serve como uma proteção contra abusos, eventuais abusos no exercício da prisão. E a gente sabe que a polícia brasileira, ela parcela da polícia brasileira, comete abusos. Isso é bem conhecido. A videoconferência em processos com um acusado ou réu em estabelecimentos prisionais. Bom, eu não sou exatamente um criminalista, eu vou ser sincero, eu não tenho essa experiência de estudar o tema no dia a dia, nem de vivenciar como advogado, que eu não sou, nesse dia a dia. Uhum. Mas muitos advogados criticam esse mecanismo como prejudicial ao elemento, ao direito de defesa de um acusado, porque a videoconferência cria um distanciamento entre o juiz, que estará no fórum, e o acusado, que está lá no estabelecimento prisional, torna essa audiência de defesa, ou a audiência em que esse réu ou investigado estará ou será inquirido, ela torna essa audiência um evento protocolar em que os aspectos humanos desse encontro ficam ausentes. Ela esfria uma audiência e perde-se capacidade de prover uma defesa. Claro que, do ponto de vista logístico, e essa é a grande defesa da videoconferência, você facilita a vida do sistema. Você não precisa que esse investigado saia do estabelecimento prisional para fazer a inquirição.
Mas eles falam dos custos disso também, né? Porque precisa.
Do ponto de vista logístico e dos custos, exato. É mais caro levá-lo, toda a operação para levar um investigado para o fórum. Mas eu acho que, exceto em casos de risco e de custos excepcionais e de situações de uma criminalidade realmente comprovadamente perigosa e assim por diante, adotar a videoconferência como padrão para essas audiências é um risco, porque de fato ela tende a fazer uma sessão menos rica em termos das possibilidades do exercício do argumento, do relato dos fatos, etc. Enfim, eu acho que diante de uma conveniência logística, que pode ser muito bem justificado em casos excepcionais, mas de uma conveniência logística que, em geral, não é difícil de se operar, da possibilidade do exercício do direito de defesa, deveria prevalecer uma conveniência logística.
Alguma sugestão que o senhor gostaria de deixar no sentido de mudanças necessárias, algum ponto específico que é de sua preocupação? Aproveitando essa oportunidade, né, que a gente está pensando sobre o resultado dessa pesquisa.
Eu tenho pensado bastante sobre judiciário e sobre a democratização do judiciário e sobretudo, tem sido meu objeto de estudo, é o Supremo Tribunal Federal. Existe um enorme desafio para democratizar o judiciário. E a magistratura é muito resistente a formas de controle do judiciário, né? A magistratura entende democratização do judiciário como ampliação do acesso à justiça, mas democratização do judiciário envolve uma série de coisas. Progressão na carreira, por exemplo, com padrões mais transparentes, uma forma de também fazer com que a gestão de recursos do judiciário e a remuneração de juízes seja mais transparente, evitar esses mecanismos que burlam o teto constitucional para tornar a magistratura ainda mais bem remunerada. A magistratura brasileira ela é a magistratura mais cara do mundo. E a magistratura ela ocupa o topo da pirâmide, o topo 0,1%, não é nem 1%, é o 0,1% da pirâmide social brasileira. E há mecanismos muito ilegítimos de manutenção desses privilégios. Acho que essa é uma discussão que precisa vir a público. Existem inúmeras formas de aperfeiçoar o judiciário. Submeter o judiciário a um controle externo, sobretudo por desvios funcionais, é importante. Nossa Constituição tentou ser reformada nesse sentido. Nós passamos toda a década de 90 discutindo reforma do judiciário e a possibilidade de um controle externo pela sociedade civil. O judiciário venceu essa batalha e fez com que esse controle que era para ser externo fosse interno. O Conselho Nacional de Justiça é um controle interno, de um conselho de 15 membros, com três pessoas apenas externas ao judiciário, mas é um controle completamente internalizado, mas central. É lá no plano federal, é um órgão vinculado ao STF, não estadual. A única coisa que mudou, portanto, é que a última instância do controle correcional e de outras administrações de questões administrativas da justiça passou a ser no plano federal e não só pelo Tribunal de Justiça estadual. Esse é um debate amplo, Roxane, e eu acho que o debate importante para ficar num guarda-chuva maior é nós pensarmos o que significa democratizar o judiciário. Democratizar o judiciário é pensar muito também bem quem os juízes são. E os juízes são hoje a fatia do Estado mais privilegiada em todos os sentidos.
Quero agradecer a contribuição do professor Conrado Hübner, do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, viu, professor?
Muito obrigado, Roxane. É um prazer.